Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Deus abençoe a sua vida nesta manhã. A maioria das vezes que o diabo disse é o fim a alguém, ali na verdade era o começo dos melhores dias, das maiores vitórias. O diabo disse a José do Egito, lá na cisterna, é o fim. Mas Deus disse, é o começo, José, você ainda vai para o Egito. E ali você vai ser grande diante de mim. O diabo disse a Daniel na cova dos leões, é o fim. Mas Deus disse, não, não é o fim. É o começo de uma história que vai mudar o mundo. O diabo disse a João exilado na ilha de Patmos, é o fim. Deus disse, não, é o começo. Você escreverá a maior revelação de todos os tempos, o Apocalipse. O diabo disse, quando Jesus estava ali morto na cruz, é o fim. Mas Deus disse, não é o fim, é o começo. Todo o poder no céu, na terra, foi entregue ao Senhor Jesus. Quando o diabo disser para você que é o fim, comece a dar glórias e aleluia a Deus. Porque Ele é soberano, Ele tem o controle. E como nós cantamos aqui, a vitória do Senhor Jesus é certa. Ele já derrotou o pecado, já derrotou a morte. O maior inimigo não tem mais poder de destruir, de acabar com a sua vida. Se Jesus mora e habita aí no seu coração, como nós dizemos, não tem mais para ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você crê nisso? Você vai viver essa semana atormentado com as coisas da vida ou vai crer de que tem um Deus que está no controle de todas as coisas? Uma coisa é saber teoricamente. Outra coisa é viver sabendo que o plano amoroso de Deus para a sua vida, ele jamais será frustrado, que é o tema da mensagem de hoje. E esse tema, talvez numa primeira olhada você diga, acho que o pastor se enganou, nós vamos ler Gênesis 38. O que, tem a ver esse tema? Mas eu queria então olhar com você esse capítulo 38 de Gênesis e com essa ideia de fundo de que o plano amoroso de Deus jamais será frustrado. Uma pequena introdução enquanto você abre aí a sua Bíblia em Gênesis 38. Aparentemente esse capítulo está fora de ordem. Aparentemente parece que houve algum problema na hora de juntar aí essa história e entrou um capítulo que parece que ele vem aí cortar uma coisa que já tinha começado no capítulo 37. Mas nós cremos que todas as partes da Bíblia têm o seu lugar, têm a sua razão, têm o seu propósito. E é isso que eu quero convidar você nesta manhã a tentar enxergar e ver o porquê desse capítulo um tanto quanto diferente, né? Nessa grande história aí de José que começou no capítulo anterior. Esse 38 dá uma interrompida. E depois a história de José continua, retoma no capítulo 39. Mas olhe para esses capítulos 37, 38, 39 e até o 40. Tem dois grandes protagonistas nesses capítulos. Quem são os dois homens que ganham destaque? José, que começa essa história aí impressionante no capítulo 37. Aí parece que tem um corte. E entra um outro sujeito também importante que é Judá. São dois homens importantes nessa história que está sendo construída. Desde Gênesis 3, onde diz que um descendente da mulher nasceria, esmagaria a cabeça da serpente. Depois é repetido ali para Abraão, olha Abraão, vou te abençoar. E você vai ser um instrumento de bênção para todas as famílias da terra. José é importante nesse projeto? Se José tivesse morrido, o que teria acontecido com a família dele? Possivelmente teria morrido de fome também e teria acabado esse grande projeto de Deus de ter descendência e que traria bênção para você, para mim. E se Judá também não tivesse aí? Onde entra Judá? É importante Judá também nessa história? Se você olhar em Mateus, Judá está lá? Olhar em Lucas, na genealogia do Senhor Jesus, ele está ali? Está ali. Então tente olhar esses capítulos agora como sendo o Senhor Deus colocando, olha, tem uma história toda que está se desenrolando sobre o meu olhar, sobre o meu cuidado, sobre a minha direção e controle, José. Mas eu vou interromper um pouquinho José, nós vamos encaixar aqui Judá, que tem a sua importância, e depois retoma também a mesma história de José. Então capítulo 38 nos diz o seguinte: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Adulamita porque ele morava em Adulão. Adulão é uma cidade da Cananeia, cidade pagã, idólatra. E ele então se apartou dos seus irmãos e foi até essa cidade de Adulão, na casa desse amigo Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho, a este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E, consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna. Pois via que Selá já era homem, e ele não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor, até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Penhor é uma garantia. Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu. E ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher. Porém, não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio, em vergonha. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu o Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para a luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse, este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse, como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Vamos orar ainda mais uma vez? Nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. E que esta palavra traga vida a cada um dos meus queridos aqui. Nós reconhecemos a Tua soberania, um Deus que tem propósitos, tem projetos, tem planos e que ninguém jamais poderá frustrá-los ou impedir que eles aconteçam. Senhor Deus, é a Ti que nós adoramos, queremos engrandecer, Tu és a razão da nossa vida e a razão deste culto. Então recebe a nossa gratidão e fala conosco porque nós precisamos de Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vocês conseguem enxergar que no capítulo 37 há uma tentativa do inimigo de impedir e destruir o plano de Deus? Queria que vocês olhassem nessa ótica. Os irmãos de José estão tentando acabar com ele. E acabando com ele teria aí implicações e consequências. Nesse capítulo 38 também nós temos o mesmo inimigo de Deus impedindo que descem. Tem aí um inimigo, Satanás, tentando impedir a descendência. Se você olhar para o capítulo 39, já que eles não conseguiram, o inimigo não conseguiu matar José, então vamos tentar que ele caia na tentação. Qual foi a proposta que foi feita ali para José? Né? A mulher de Potifar está ali insistentemente todo dia. Bom, se não dá para matar, se ele cair no pecado também a coisa vai ficar, vai ser uma grande ideia para destruir, porque Deus não se agrada de pessoas no projeto dele que vivem na sujeira do pecado. E o inimigo sabe que colocando aí alguma coisa e que a pessoa caia, vai romper a comunhão com Deus. Isso vai trazer implicações nesse projeto de Deus. Então eu queria que você olhasse numa outra ótica nesses capítulos, olhando que existe um inimigo tentando impedir esse grande plano amoroso de Deus que vem sendo construído ao longo desses capítulos do livro de Gênesis. Estão comigo? Estão entendendo? Tem aí um grande projeto que tem que acontecer. E Deus está usando Abraão e seus descendentes. Mas no meio tem um monte de coisas aí tentando complicar. Mas Deus continua soberano e continua garantindo as suas palavras e as suas promessas. Mas tem a ação aí de um inimigo tentando atrapalhar. Você crê que Deus está no controle da sua vida? Que os planos dele jamais serão frustrados? Não é sempre fácil, não é verdade? De repente você está desempregado aí há 10 meses, 11 meses, 9, por aí, e fala, não, agora é o fim. Né? Não é o fim para Deus, pode ser para nós, mas para Deus não é. Porque ele tem um plano, tem um controle disso. Talvez você vê um problema de saúde e também para você isso, puxa, é o fim. Para Deus não é o fim. Mesmo porque o propósito dele vai muito além do que apenas alguns anos aqui neste mundo. O propósito dele é eterno. E a gente, nesses momentos, não pode perder de vista o plano de Deus eterno. O plano de Deus eterno. Você vai passar muito mais tempo na eternidade com ele do que o tempo que você passa com ele aqui neste mundo. E se você joga todas as fichas apenas para viver o melhor possível nestes anos aqui, está faltando muita coisa. Isso pode aliviar um pouquinho. Tanto é que a palavra de Deus nos diz, consolai-vos com essa certeza da volta do Senhor Jesus. Mas a gente tem tantas raízes aqui que a gente olha para cá e fala, tá, o negócio tá complicado. Né? É verdade que o inimigo ele quer tirar a nossa alegria, quer roubar, matar e destruir tudo aquilo que o Senhor Jesus vem construindo no nosso ser, na nossa mente, no nosso coração. Mas saiba que ele pode tentar, mas ele não consegue jamais frustrar aquilo que Deus decidiu vai acontecer assim. Isso tem que trazer segurança para nós. A confiança nesse Deus que é soberano, a fé nessa certeza é que deve trazer tranquilidade e segurança ao seu coração. É só isso, porque os seus olhos podem não enxergar a saída. E é por isso que a fé enxerga muito mais do que os nossos olhos físicos. E é isso que Deus quer, que a gente cresça em um olhar que vai além daquilo que a gente enxerga. E para isso, precisa dessa fé que vem de Deus. Precisa estreitar aí o nosso relacionamento com Deus. Precisa olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Por que ele fala firmemente? Porque de vez em quando a gente está lá e começa a olhar aqui para baixo, e começa a olhar para o chão, ele fala, não, olha para cima. Por isso que ele insiste, olhando firmemente. E eu queria que você saísse hoje de manhã um pouco mais firmado nessa certeza de que o plano amoroso de Deus, macro e micro, para a humanidade, para a sua vida, vai acontecer. Jamais será frustrado. Ele quer apenas que você entre nesse plano com fé, com confiança, e seja um agente nessa história que ele já escreveu, que ele já desenhou. Ele quer apenas usar você no meio dessa história como protagonista, como elementos, como José, como Judá, como Tamar, como esses homens e mulheres, para construir aquilo que ele já sabe onde vai dar. E por isso que ele convida, ó, vem ser um cooperador. Por isso que a obra é dele, o plano é dele, a proposta é dele, o projeto é dele. Mas ele quer pessoas apenas que, nessa confiança nele, entrem nisso. Entrem e participem, não questionando, duvidando, reclamando, xingando, mas dizendo, estou aí, eis-me aqui. Abraão falou, eis-me aqui, Isaac falou a mesma coisa e tal. No MAB a gente teve um convite na sexta-feira à noite. Um convite depois de ouvir os vários testemunhos. Eis-me aqui, estou pronto para trabalhar nesse reino, nesse projeto. Não vai ser do meu jeito, vai ser do jeito dele, mas é o melhor. E aí quando a gente vai crescendo em idade, em fé, vai ficando tudo mais fácil, no sentido de entender um pouco mais o que Deus está fazendo. Abençoado para abençoar. Quando a gente perde essa visão do que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer através de você, a gente se volta para nós, para as nossas dificuldades e problemas, e aí é um círculo vicioso sem fim, e você pensa que você está morrendo e é o fim, quando apenas é o começo de uma grande obra que Deus tem. Como é que começa o capítulo 38? Começa bem? Judá se aparta de quem? Dos seus irmãos. É o primeiro passo errado que Judá dá e que muitos, infelizmente, dão. Apartou-se de seus irmãos. Quando você e eu nos apartamos daqueles que nos amam, que pensam como nós, que têm a mesma história, que nasceram do mesmo pai, a coisa vai ficar complicada. E está aí, quantos e quantos não sentaram nesses bancos e se apartaram dos seus irmãos. E aí, fatalmente, foram buscando outras amizades. Que é o segundo ponto aí. Depois que ele aparta dos seus irmãos, o que, que ele faz? Ele vai se hospedar na casa de um adulamita. Adulão, como já falei, é uma cidade da Cananéia, pagã, idólatra. A gente não fica sem relacionamento, sem amizade. O ser humano vai buscar alguém com quem se relacionar. Somos relacionais. Deus nos fez assim. E quando a gente se aparte, se distancia do corpo de Cristo, daqueles que pensam que tem o mesmo Deus, nós vamos nos hospedar em algum lugar onde pessoas pensam diferentemente. E Judá, então, ele se hospeda, ele se estabelece, cria raízes aí na casa desse amigo Ira, que é esse segundo passo triste, onde, então, fatalmente ele começa a adquirir os gostos do mundo, as preferências, os desejos. É assim, distanciou de Deus, distanciou dos irmãos com os quais tem comunhão, fatalmente vai se atrelar, vai se associar a outros, a pessoas que não têm o Senhor e que não pensam de forma bíblica. E a terceira coisa, qual que é o último passo aí, e que foi aí a amarração pior que ele podia ter feito? Ele viu Judá, viu Judá, a filha de um cananeu chamado Sua, né? Então tinha esse homem chamado Sua, tinha uma filha, e ele olhou e a tomou por mulher e a possuiu. Nada contra o casamento. mas contra olhar para uma mulher onde Deus tinha dito: olha, eu não quero que Abraão, Isaac e Jacó e os seus descendentes tomem mulher aqui desse povo, mulheres cananeias. Vocês lembram qual que era a preocupação de Abraão? Ele mandou o servo dele para onde? Vai, volta lá, vai pegar uma mulher. Não aqui. É a mesma preocupação com Isaac e com Jacó, que volta lá para sua família. E esses homens de Deus tinham essa preocupação para que houvesse uma descendência com pessoas que pensassem com essa mesma visão de Deus. E Judá então se distancia, vai se estabelecer onde não era para se estabelecer, e ele vê com os olhos carnais e possui aquela mulher. Isso é recorrente também no livro de Gênesis. Nós temos várias vezes homens que olharam apenas com seus olhos físicos e caíram. De quem vocês lembram? Ló olhou para as campinas, opa, terra boa, graminha, farta e tal, e foi chegando perto de Sodoma e Gomorra. E vocês conhecem a história que aconteceu com ele, né? Siquém também, diz lá, capítulo 34, que olhou, viu Diná, ficou assim, uau, não sei o que e tal. E aí, tristeza depois. Mas também tem o contraponto. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, ergue os olhos e vê. Então está aí o segredinho. Cuidado com os teus olhos. Os teus olhos te traem. Os teus olhos físicos querem satisfazer as suas necessidades carnais, que são passageiras, que são efêmeras. Mas quando nós olhamos com os olhos de Deus, aí nós temos a segurança de saber que nós estamos olhando para alguma coisa que é o projeto de Deus e que vai durar e que vai ser bom. Para onde você tem olhado? Para o autor e consumador da fé, firmemente? Ou você está aí procurando e olhando para tudo quanto é lado para satisfazer as suas necessidades apenas físicas e momentâneas e passageiras? Judá, casado com essa cananeia, eles têm quantos filhos? O nome deles? Er, Onã e Selá. Esse grupo aqui. Primogênito te chama? Selá. Nomes bonitos? Mais ou menos, né? Er, primogênito, tem esse filho. O que acontece com ele? É um bonzinho? Um filho obediente? Um homem perverso. O que é um homem perverso? Mal. Malvado. É isso? O que mais? Turma do fundo ali. Mais sinônimos para perverso. Corrompido, depravado, maldoso, que perverte, perverter é fazer algo contrário às leis da natureza e da vida moral. Muda o bem em mal. Significa mal em um sentido ético e moral. Ou seja, era mal mesmo. Jó nos fala que os perversos são inimigos da luz. Provérbios diz que na boca do perverso mora a violência. Também diz que o homem perverso espalha contendas e que o perverso domina no sentido de oprimir os demais. Então, apesar de a gente não ter todas as razões pelas quais ele era esse mal aos olhos de Deus, nós temos aí, pela definição dessa palavra e pelos outros textos da Bíblia, que era realmente um sujeito que trocava tudo aquilo que poderia ainda ser chamado de bom pelo mal. E a mesma ideia de lá quando diz que no jardim havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. O mal na sua totalidade, no seu absoluto, na sua essência, mal. Então ele era assim, esse Er. E o texto nos diz que era perverso aos olhos perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez o quê? Pelo que o Senhor o fez morrer. Deus mata também? Mata, tira a vida. Isso me faz pensar no cunhado de uma missionária que eu conheço. Não vou citar o nome porque está sendo gravado, né? O cunhado dessa missionária, Ele era um sujeito mau, arrogante. Um homem que dava aula na universidade de ciências, ensinava e provava que Deus não existe, ria dos crentes, da fé cristã, desafiava as leis da natureza para mostrar que ele podia fazer o que queria e que ninguém mandaria nele. Um sujeito horrível para os crentes. Um dia ele levou os seus alunos do curso na universitário para fazer trekking na montanha, subindo a montanha. E ele falou para os alunos que eles eram muito lerdos e fracos e que ele não tinha paciência de subir no ritmo deles. E então que ele os esperaria no topo. Quando esses alunos chegaram no topo, ele estava ali em plena forma e disse que ninguém poderia competir com o físico dele e a determinação moral. E que então ele desceria sozinho e que os alunos o seguissem aí assim que pudesse. Orgulhoso, 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 arrogante, suficiente, jamais considerando que ele dependia de Deus. Ele desceu sozinho e os alunos depois de um tempo atrás. 2 horas depois, os alunos o encontraram morto no chão, no meio do caminho da descida. Menos de 50 anos. Deus falou, chega. Deus fala, chega também? Fala. É uma resposta para uma pergunta que uma senhora fez aqui na Ibituruna, dizendo que o Deus do Antigo Testamento é muito mau. A gente estava lá, né, Francisco? Estava indo tudo bem. Jesus, Deus, eu creio, tal. Lindo, maravilhoso. Quando tocou em alguma decisão, em a maldade do homem, do pecado, arrependimento, aí a mulher se transformou e, de repente, tinha um outro Deus ali no Antigo Testamento. E nós temos uma das respostas do porquê que, apesar de não ser um Deus diferente, é o mesmo Deus gracioso, amoroso, cheio de misericórdia e perdão, que não é inocente o culpado, é verdade. E ali no Antigo Testamento diz, porque ela dizia, não, porque é um Deus que manda matar, que manda tirar a vida das pessoas. Mas nós temos ali que chegou o limite, né, do copo ali, a ideia de que um copo que se encheu de pessoas iradas, rebeldes contra Deus, não querendo se dobrar, orgulhosas, perversas, e Deus fala, chega. Foi assim quando o dilúvio chegou. Depois de 120 anos de pregação, arrependam-se. Olha, vai vir chuva, vai vir água. Ah, que água nada. Olha, vocês estão brincando com o Deus, Criador dos céus e da terra. Quem tem poder para dar vida, para lançar no inferno. E não é sozinho com seus 3 filhos e 3 noras e a sua esposa. E os demais. Quando começaram os pingos, talvez alguns... Não, deixa entrar. Não sei, talvez nem isso. A gente quer ver ainda esse cenário, né? Mas talvez não. A gente é suficiente para aguentar firme a chuva aí. Com Ló, vocês lembram com Ló também, quando os anjos chegaram e queriam levar o máximo possível de pessoas, tirando-os da cidade? Eles pensavam que Ló gracejava com eles. Tem muita gente achando que Jesus não volta, que não é bem assim a eternidade. E você e eu podemos ser contaminados com essa sementinha da desconfiança, da falta de fé. Será? E Deus não se agrada, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus disse a esse homem, chega. Deus disse lá para a nação de Israel, elimina essas vidas, porque eles são muito perversos, estão sacrificando crianças a outros deuses. Basta. Deus gracioso, misericordioso, mas que não inocente o culpado. Essa história desse homem horrível, possivelmente nesse momento triste, onde não teve tempo de se humilhar. A viúva dele vai passar agora no mês de maio, alguns dias na casa da minha irmã, junto com a missionária e mais uma prima. E a minha irmã me escreveu que a viúva também tem um coração parecido com o dele. Então ela pede orações para que ela se dobre, para que ela entenda de que tem um Senhor soberano. E Deus quer que todos nós nos dobremos diante desse Deus. Quem não se dobrar aqui, um dia vai se dobrar na força e vai reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Er foi morto porque era perverso. Segundo filho, deveria assumir a descendência desse irmão, cumprindo a lei do Levirato. O que era essa lei do Levirato? O irmão tinha morrido, então o segundo irmão casaria com a esposa desse primeiro irmão, que era Tamar, para suscitar descendência, só que esse filho seria filho de Er, não dele mesmo, por questões de primogenitura, de herança e tudo mais. E esse Onã falou, de jeito nenhum, eu vou dar filho para o meu irmão que já morreu? Egoísta, descumprindo a lei de Deus. E aí, o que ele fazia? Ele se deitava com Tamar, mas lançava o sêmen na terra, não querendo gerar descendência. Onã poderia ser aquele homem que quer o prazer ali momentâneo, mas não quer assumir responsabilidade nenhuma. Quanta gente, tristemente, talvez dentro das igrejas, inclusive, muito parecido com crente, mas que não quer nenhuma responsabilidade com o projeto, o plano de Deus. Estou bem assim, quero só me aproveitar da estrutura. Quantos? Tristemente. E que não querem assumir a responsabilidade de um compromisso de gerar descendência, aí estou pensando agora espiritualmente, de gerar filhos e filhas espirituais. Porque esse é o projeto de Deus. Envolver você num projeto para que pessoas sejam salvas e conheçam o Senhor Jesus. Você foi contaminado por essa sementinha de estou bem assim, estou confortável? Imagina, vim distribuir Bíblias aqui aos sábados. Faço eu na minha casa, no meu bairro. Faça, ótimo, ninguém está querendo que toda a igreja venha aqui no sábado. Agora, se você me falar, eu não faço nada de segunda a sexta, onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu estudo, aí eu vou dizer, aí tem um problema. É a síndrome de Onã. E como é fácil. Como é fácil a gente não ter compromisso, responsabilidade para com aquilo que Deus nos chamou a fazer. Estou sendo duro, talvez, nesse discurso, mas é preciso, porque facilmente a gente se acomoda e a gente se limita a 2-3 horas por domingo. É lindo, maravilhoso. Cafezinho, né? EBD, para os que vêm, né? Uma mensagem, tal. Se bem que não pode demorar muito, senão também começa a cansar, né? E tal, e aí acabou. Aí segunda vou pensar na minha vida, terça vou pensar na minha vida. Já tenho muito problema, né? Ainda tem que se envolver em atividades e ministérios da igreja. Não precisa. Envolva-se. Deus vai cobrar de você. Não se você veio 3 vezes aqui distribuir Bíblias, ou se você veio uma quarta-feira. Ele vai cobrar daquilo que Ele te deu, e se você está usando isso, onde Ele quer que você use. Então descubra, olha, eu tenho esse talento, não esconda. Use esse talento para a glória de Deus. Se você vai usar de madrugada, na segunda-feira, porque você trabalha de dia, tem problema. Mas Ele vai cobrar isso. Vai cobrar de mim aquilo que me deu. Patrick, eu te dei isso, tem esses dons e talentos, é essa obra que eu te chamei. Você vai responder sozinho diante de mim, não vai juntar a galera não e defender. Você tem claro o que Deus te chamou a fazer? Não além do plano macro, claro, né? Mas tem individualidades. Descubra e viva isso. Não brinque simplesmente querendo do bom e do melhor e não assumir as responsabilidades que Deus confiou a você e a mim. O que acontece com Onã? Morre. Quem mata? Quem tira a vida dele? Deus. Mas nós não estamos precisando de um descendente para Judá? Judá não é aquele que foi escolhido por Deus para construir essa história do qual viria o Senhor Jesus? Se Er morre, não deixa filhos. Se Onã acontece, quem é a terceira esperança aí? É o Selá. Selá, fica aí quietinho aí, protegido, né? Você precisa ainda crescer, que você é crianção. Mas quando virar homem, então você vai ter que casar com Tamar para suscitar descendência. E Tamar está lá esperando, viu, Vona? Está lá esperando. Passa 1 ano, passa 2, passa 5, passa 10, sei lá quanto. E aí, a coisa não rolou. Mas Deus levanta uma mulher, Tamar. Uma mulher cananeia. Mais justa do que toda essa família aí. Que é a declaração que Judá faz dela. Uma mulher que não era prostituta. A narração faz questão de dizer, não é uma mulher à toa. Mas de alguma forma, e aí não consigo entender tudo, mas tem esse desejo de uma mulher, nós precisamos de descendência. Uma mulher movida por Deus para cumprir aquilo que ela entendia que devia ser cumprido. Ela foi fiel durante quantos anos esperando esse terceiro filho? E aí ela se veste como uma com véu, tira a roupa dela de viúva, sabendo que Judá ia passar por ali, ia tosquear as ovelhas. Judá já tinha perdido a esposa, ele era viúvo também. E sem que Judá soubesse, ele então se deita com Tamar. Tamar engravida. E antes disso tudo, ela pediu que ele desse uma garantia. Falou, eu vou mandar um cabrito para você. Ela não negocia. Talvez nem o cabrito recebeu. Não era por interesse. E ela então, quando engravida, Judá, bom, tem que matar essa mulher aí, né? Adulterou. E aí então ela fala, de quem que é esse selo aqui? De quem que é esse cordão? E Judá poderia ter negado. Não tinha DNA na época. Teste de paternidade, né? Não tinha nenhuma condição. E como o homem, né? Nessa cultura, poderia perfeitamente falar, o que é isso? Você está inventando história. Mas ele reconhece. Assume a responsabilidade. E Tamar, então, engravida e tem quantos filhos? Dois. Gêmeos. De novo gêmeos, né? Nessa história aparecem gêmeos aí, né? Sai um bracinho primeiro, que é de Zera. Põe a fitinha lá, que nem no Mavi, colocaram uma fitinha lá na gente, né? Colorida. Só que o bracinho volta, aí sai Pérez. E Zera, que era o primogênito, sai em segundo. Mas quem realmente é escolhido para fazer parte dessa história toda é Pérez. A gente vai encontrar ele em Ruth, vamos encontrar em outros lugares, especialmente em Mateus e Lucas, na genealogia. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, você vai ver lá. Né? Judá, de Tamar, teve Pérez. Vocês estão vendo que tem uma tentativa do inimigo de impedir que haja descendência, que haja... Vocês estão enxergando que tem aí um mal que Deus não criou, mas que Ele está permitindo, querendo atrapalhar esse plano todo de Deus? Mas Deus usa uma mulher temente, uma cananeia. Você se lembra de uma cananeia no Novo Testamento também? Lembra de uma mulher que pediu socorro? Senhor Jesus, eu tenho uma filha endemoninhada. Ele falou, não, eu não vim. Eu não vim para vocês, pagãos. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Mas por favor, falou, não. Imagina que um dono de casa vai dar o pão, a comida para os cachorros. Os cachorros de estimação, isso não é uma... Não está denigrindo essa mulher. Ali os cachorros, não, a comida tem lá o seu lugar. Ela fala, mas esses cachorrinhos não comem das migalhas que caem da mesa desse dono? Como querendo dizer, eu quero pelo menos uma migalhinha do Senhor Jesus. Aí ele viu o tamanho da fé dessa mulher. E ali naquele momento a filha foi liberta. Uma mulher que entra na história, tanto essa Tamar, quanto essa mulher, não sendo do povo escolhido por Deus, mas alguém que se dobra, que pela fé entra, porque esse é o projeto de Deus, mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é por classe social, não é por inteligência, é pela fé, é por graça. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem disse isso? Jó. Quem disse, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. O Senhor Deus. Quem escreveu? Um profeta que tem um livro grandão. Isaías. Quantas vezes na palavra de Deus nós temos Deus dizendo: o que eu disse vai acontecer. O que eu falei, não duvida não. E na sua vida? Como é que vai ser essa semana? Como é que você vai administrar as frustrações? Como é que você vai administrar aquelas situações que vão tirar você, talvez, do seu planejamento? Ah, não tem nem planejamento mais, nem está dando mais para planejar nada. Ótimo! Alguns talvez digam: não, está tudo controladinho. Só que eu quero dizer para você que você não tem o controle de nada. Nada. Sabe aquela frasezinha, né? Quando a coisa começa a apertar, nossa, perdi o controle. Quero dizer para você que você nunca esteve no controle. Nunca estamos no controle. Essa história está nos mostrando de que tem um inimigo que quer destruir o plano de Deus, mas nós temos um Deus que é muito maior. E é nesse Deus que devemos colocar a nossa confiança. A Bíblia fala de se precaver, fala de se planejar, se organizar, mas ó, amanhã faremos, aconteceremos, não, se Deus permitir. Mas o que Deus quer nos ensinar com esse capítulo de que Deus tem um plano amoroso que Ele vai cumprir. A nível macro, mas a nível micro para você também, que talvez não está vendo saída, não está enxergando, está difícil, situações tão complexas que você não sabe nem por onde começar. Ele vai executar os seus desígnios, só que talvez o que ele está querendo nesse momento é que você deixe um pouco a perversidade, deixe um pouco a maldade, troque o mal pelo bem, confie mais. Confiança, gente, é uma coisa que vem pela palavra de Deus, não é produzido por sabedoria humana, mas é uma graça de Deus quando você o conhece mais. Então, se você quer crescer nessa semana em mais confiança, tem que pegar esse livro aqui e meditar nele. Isso vai fazer com que, mesmo que tudo esteja pegando fogo ao seu redor, você vai terminar a semana dizendo: eu tenho um Deus. E é tão bom, como foi pregado na sexta lá no acampamento: Jesus é a minha alegria. Ele é meu bem maior. É isso. Não é se está dando certo na minha vida. O certo aos olhos de Deus é se a minha fé está crescendo no Senhor e nas suas promessas. Tá bom por hoje, né? Tá bom? Baixa aí a sua cabeça. Eu tenho insistido que o arrependimento, ele é importante para você crescer. É fácil a gente simplesmente entender. Eu tenho encontrado pessoas: ah, sou muito ansioso, muito ansiosa, tal. Tem lá a receita em Filipenses, ó, já tenho entregado para Deus. Mas ansiedade é pecado. E eu experimentei isso. Quando eu confessei como pecado, coisa mudou. Enquanto é sempre: não, estou entregando tudo. Ah, mas a falta de segurança, de confiança, Deus vê como pecado. Porque Ele fala para a gente não andar ansioso. É uma ordem. Ah, mas a minha responsabilidade tem sido pouca. Eu não tenho, né, vivido muito o que Deus quer. Confesse como pecado. Não é só: vou melhorar, claro. Mas e o passado? Quando nós temos entendimento do que Deus queria e que a gente não fez, isso é pecado, tem que ser confessado. E, meus queridos, isso é libertador. Isso é libertador. Porque o diabo não tem mais como nos acusar. A gente fica com a mente livre, solta. Então, eu quero incentivar você hoje de manhã a olhar para essas duas coisas. Aquilo que já foi, que é frustrante, talvez, em relação ao que Deus deseja. Não faça pouco caso. Diz: Deus, eu tenho faltado com a confiança no Senhor. Eu quero confessar como um pecado, de duvidar de que o Senhor é capaz de cuidar tão bem de mim. Isso é uma atitude que engrandece a Deus e que a gente se põe no nosso lugar, de falíveis, de pequenos e necessitados dEle. Agora, se eu sempre estou pensando, não, mas eu vou fazer, eu vou melhorar, não é por aí. Nós não somos, como diz a frase, nós não somos pessoas uma frasezinha que é um trocadilho, mas é por aí. Nós não estamos lutando para nos tornarmos santos. Nós já somos santos, lutando contra o pecado. Não é o seu melhorar que vai fazê-lo santo. Você já é santo diante de Deus, justo. Já tem essa posição. Mas nós devemos lutar contra o pecado para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. A posição nós já temos nos lugares celestiais, assentados ali. Então, o que vai fazer a diferença quando você pega aquilo que não está legal e diz: Deus, me perdoa, que eu tenho pensado, que eu tenho feito, os sites que eu tenho habitado, as minhas olhadas não estão puras, me perdoa disso. O que eu tenho feito, pensado, falado, me perdoa. Isso é transformação, isso é evangelho. Então, ore aí a Deus.